É hora de emoção. É hora de magia. É hora de recordar os grandes momentos do carnaval. Está no ar, os 10 mais. E com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, está no ar mais uma edição do programa Os 10 Mais. Boa noite, Chico Frota.
Boa noite, Anderson. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Arquibancada. Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, sob a luz da estrela guia, né? Hoje nós vamos falar da grande escola da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Uma cidade independente, Padre Miguel, campeoníssima do carnaval, escola inovadora, né? Escola que trouxe várias novidades, tecnologia e por aí vai ao carnaval do Rio de Janeiro, assim como os sambas tradicionais, carnavais lindos,
uma bateria espetacular,
uma bateria fantástica, Mestre André, né, que antigamente falavam, o nosso convidado vai falar um pouco mais sobre isso, mas antigamente falavam que Mocidade era uma bateria que tinha uma escola, né, e hoje em dia é o monstro do carnaval carioca que começa a reencontrar o seu caminho.
Um gigante que estava adormecido.
E começa a ser gigante pela maior quadra do Rio de Janeiro, que, como eles mesmos dizem, é o Maracanã do samba, né? Eu já fui algumas vezes nessa quadra nova da Mocidade. E realmente é algo fabuloso. Vocês terem uma ideia, os maiores artistas populares hoje em dia do Brasil tocam lá, na Carolina,
o Rapa.
E shows de pagode gigantescos, ou seja, para encher aquela quadra da Mocidade é complicado, mas vamos falar da Mocidade, vamos começar falando daquela Mocidade lá de trás, lá de dentro da Vila Vintém, apresentando nosso convidado, Anderson.
Pois é, está aqui com a gente Fábio Fabato, nosso grande amigo, jornalista, escritor, enfim, já foi diretor cultural da Mocidade Independente. E está aqui com a gente hoje para falar, né, desses sambas maravilhosos que marcaram a trajetória da Verde e Branco de Padre Miguel. Boa noite, Fabato.
Boa noite, Anderson. Boa noite, Chico. Boa noite a todos os amigos da Rádio Arquibancada. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou fã absoluto do trabalho da Rádio Arquibancada. Sou fã absoluto deste programa. Eu acho fundamental a gente falar dos grandes sambas das escolas. E aí, vamos falar dessa Mocidade aí, que de fato é uma escola com todas as... toda a natureza inovadora e ao mesmo tempo uma escola super pé no chão, que começou com todos os fundamentos de samba, né? Uma escola que tinha uma bateria, uma escola que tinha tudo, né? Quer dizer, ela já nasceu com tudo. Depois é que ela foi enfeitando essa penteadeira aí, mas a penteadeira já tava lá. Pelo menos o móvel já tava lá, e que era essa bateria maravilhosa, o Mestre André e tudo mais. E que agora, de fato, começa, vamos ver, tomara, a reencontrar o seu caminho. Ela ficou 10 anos, eu brinco, de férias, de licença. Licença sem vencimento, vamos assim dizer.
E a Mocidade, que é uma escola oriunda de um time de futebol, né? Como algumas escolas do Rio de Janeiro, né? E todo time de futebol tinha aquela bateria, aquela batucada que acompanhava, né? Talvez por isso tenha essa identificação toda com a bateria.
É, exatamente. A Mocidade descende do Independente Futebol Clube, né? Um time ali da molecada de Padre Miguel, de Várzea e tudo mais. É interessante notar que a Mocidade, apesar de depois ter se aproximado da Vila Vintém, ela não é da Vila Vintém. Ela é do conjunto dos apartamentos do IAPI, ali perto, né, da Vila Vintém, conjunto residencial. É ali que surge essa molecada da Mocidade, comandada pelo Ivo Lavadeira, o grande Ivo Lavadeira, que está vivo até hoje. A gente brinca que o grande fundador desse império que é a Mocidade, dessa grande escola de samba, está vivão aí. Ele fundou o time, na verdade ele não fundou a escola, ele fundou o time, mas digamos, a origem de tudo está ali. E é uma figura, parece um príncipe, magrinho, esguio, sem vergonha pra caramba, e jogou no Independente Futebol Clube, esse time que foi criado em março de 52 e que durou 3 anos e um pouquinho, até depois esse time virou um bloco, né, que eles não jogavam muito bem, não. A estreia do time, eles tomaram de 5-0 do Cajaíba, que é um time, nossa, lá de pé. Então você vê que aquela turma não era tão boa de bola, eles eram muito melhores de batuque depois de jogar bola. Então, o bloco foi crescendo, foi envolvendo aquela moçada toda, e a partir dali, o tio Vivinho, que é o Silvio Trindade, que é o pai adotivo do Ivo Lavadeira, olhou aquela molecada e falou assim: eu vou dar uma consciência administrativa, por que não tornar isso aí uma escola de samba? Acho que pode ser interessante.
Chega de futebol.
E ele foi o primeiro presidente da Mocidade, que foi fundada em 10 de novembro de 55. A Mocidade, em novembro agora, faz 59 anos. Então, no ano dos 450 anos do Rio, ano que vem, a Mocidade entra no ano dos seus 60 anos de idade, uma escolona de verdade.
Pois é, então vamos começar a nossa viagem, né, Fabato? Por onde a gente começa? Você já deu todo esse preâmbulo aí sobre... É, os primórdios da Mocidade, por onde a gente começa?
Olha, a gente começa no samba de 58, que é o samba dela ali no grupo, antes do grupo especial da época, vamos dizer, o que atualmente seria a Série A, né? A Mocidade estava desfilando, ela começou em 55, aí desfilou no bairro 2 anos, depois ela caiu já no centro para desfilar entre as menores escolas, aí desfila em 57, com o Baile das Rosas, é a primeira vez que ela desfila no centro, e no ano seguinte ela faz o Apoteose ao Samba, que é uma homenagem ao samba, ao ritmo samba. O Toco, que foi o maior compositor da escola, Antônio Correia do Espírito Santo, uma figura incrível, de um vozeirão de crooner, ele cantou com Calbi Peixoto, cantou com Alcione, e considerado o grande compositor da Mocidade, comparando, obviamente, com todos, sem a pretensão da comparação, mas digamos assim, foi o Cartola da Mocidade, vamos assim dizer, pra gente fazer um paralelo. Né?
Silas de Oliveira da Mocidade.
Silas de Oliveira da Mocidade ganhou muito, mais de 10 sambas de enredo, e o primeiro grande de samba da Mocidade é esse, o samba com o qual ela ganha o grupo de acesso ali em 58 e ascende a elite do Carnaval do Rio de Janeiro. Ela estreia na elite do Carnaval do Rio de Janeiro em 59. Esse samba de 58, Apoteose, é o samba de Toco e Kleber. É um samba fantástico, que conta exatamente como é que de uma visão muito peculiar de como é que esse ritmo cresceu. Ele primeiro era um canto de escravos, né? Havia o tal do Coronel Trigueiro, que era um coronel muito mau, que descia o cacete nos escravos, e os escravos, no lamento das senzalas, entoavam um canto que era, digamos, o samba, era o que na letra do samba diz que era o samba enredo. O samba estava ali nascendo, e quando o samba era entoado, o Coronel Trigueiro perdia a sua fúria e virava uma dama.
Que
virava
isso?
Uma doçura. O Coronel Trigueiro ficava louco. E aí, a partir daí, tudo começou. Então, Apoteose ao Samba é o primeiro grande samba da Mocidade, 1958. Faz tempo.
Vamos curtir, então, 58. Apoteose ao Samba, abrindo aqui os 10 mais da Mocidade com Fábio Fabato.
Enluaradas no tempo do cativeiro, todos devem conhecer a fama de Carrasco, do Coronel Trigueiro. Mas existiam, porém, é que o seu coronel toda a fúria perdia quando escutava no terreiro velho amarrado no tronco e entoava uma singela melodia. Imprensa falada, associação, departamento de turismo, que com muito brilhantismo pelo nosso samba trabalhou. Confederação Brasileira lutou pelo mesmo ideal, para que o samba se tornasse nacional naquelas noites.
Nas noites enluaradas, no tempo do
Esse foi o samba de 58 da Mocidade Apoteose, é o samba. Quer dizer, então, que o coronel soltava franga.
O coronel, quando via o escravo lamentando ali, ele ficava doido. O coronel perdia a fúria. Toda a fúria perdia.
O chicote virava chicote.
Quase a tiazinha. A tiazinha da senzala. Uma coisa louca, entendeu? E o bacana dessa interpretação do próprio Toco. Como o Toco cantava bem, além de um grande compositor, um senhor cantor.
E a gente, né, até conversava aqui fora do ar, né? Pra quem não sabe, o Roger Linhares, né, que chegou a ser intérprete da Mocidade, hoje, né, faz a carreira lá na Ilha, é um dos cantores de apoio da escola, defende samba na quadra.
Foi puxador em 2005.
Foi puxador em 2005 na Mocidade, chegou a cantar na Ilha antes, se eu não me engano, em 99, ele dividiu com o Maurício Sem, é filho dele. E os timbres de vozes, né, são totalmente distintos.
Totalmente, né, diferente, impressionante, né? Impressionante.
Interessante, mas...
Brincam que o Toco morreu sem saber quantos filhos tinha mesmo. Ele esquece, é muito filho, o Roger é um dos muitos, entendeu? Filho pra caramba.
Então vamos lá, Fabato, pra onde nós vamos agora?
Olha, a gente podia passar aí pela década de 60, mas vou pular a década de 60 e a gente já chega nos anos 70, ainda uma Mocidade sem patronato, resistindo no grupo especial, e a
Mocidade,
é bom que se diga.
A Mocidade subiu e nunca caiu, né?
Nunca mais caiu, exatamente, e ela resistiu sem o dinheiro do patronato até 74, quer dizer, ela ficou 15 anos num grupo especial, sendo essa bateria que tinha uma escola atrás. É uma visão que eu concordo com ela, mas ao mesmo tempo uma visão maldosa no sentido de que ela tinha tudo. Ela tinha samba e tinha bateria, quer dizer, os fundamentos estavam ali. E ela segurou durante anos. Ela geralmente era a última a desfilar nos anos 60, justamente por causa do show da sua bateria. Então, quer dizer, a escola teve força, ela teve força nos anos 60, enquanto Imperatriz, Beija-Flor foram super ioiôs, elas subiam e desciam, ela se manteve
São Carlos.
Ali. São Carlos. Ela se manteve sem cair durante toda a década de 60. E aí, em 71, a gente chega em outro samba do Toco, que é Rapsódia de Saudade. A Mocidade vinha de um quarto lugar, nos anos 1970, né? E Meu Pé de Laranja Lima era o enredo. E o Toco protagoniza, a meu ver, a sua obra-prima com Rapsódia de Saudade, que é um samba exatamente que trata da saudade do compositor e como o compositor, através da música, revive grandes momentos da sua história. É um enredo meio etéreo, ele é super diferentão, assim, um abstrato até e muito ousado para a época. Nesse ano, a Mocidade não vai bem em matéria de classificação, ela tira em penúltimo lugar, poderia ter sido rebaixada, mas há uma mudança de regulamento que faz
e
com que
sinal,
ninguém caia.
Ela chega em nono e é Unidos de Padre Miguel em décimo.
Exatamente,
né?
As duas escolas de Padre Miguel terminam nas últimas posições. É interessante notar o fato de duas escolas de Padre Miguel, que
é um bairro
longe
pequeno,
bairro muito pequeno, nos anos 70, começo dos anos 70, na elite do Carnaval do Rio.
Lindo.
Interessante.
É, o Unido de Padre Miguel, que é mais antiga que a Mocidade.
Não. Ela tem 2 anos mais. Na verdade, elas são contemporâneas como bloco, mas como escola, ela é 2 anos mais.
Tem até
mais
uma história nova. Interessante que você conta no teu livro sobre um concurso que foi feito entre as duas, lá nos anos 50.
Exatamente.
Ainda, né?
O político Valdemar Viana de Carvalho, e esse Viana não tá aí à toa, é o pai do antigo mandatário que foi convidado a se retirar recentemente e que agora tá aí sendo batizado em piscinas evangélicas pela candidata do nobre partido do PSB. Ele chegou e fez assim: olha, vamos fazer aqui a disputa, o Unidos de Padre Miguel, que é o boi vermelho, e a Mocidade, o arroz com couve, né? Disputa entre as duas. Quando acabou, ele falou assim: quer saber? As duas campeãs. A Mocidade é a melhor escola, a Unidos de Padre Miguel é o melhor bloco. As duas saíram campeãs naquele momento e a partir dali a coisa se desenvolveu. A Mocidade já virou escola a partir dali. A Unidos durou 2 anos ainda como bloco e em 57 ela vira escola. Quer dizer, aí nos anos 70, juntas aí no grupo especial, né, na elite do Carnaval do Rio de Janeiro, e elas tiram em último e penúltimo, mas nenhuma das duas vai. Não, ninguém cai. Graças a Deus, ninguém cai, ela fica, e a Mocidade se mantém com essa marca. Desde que subiu, nunca caiu. E esse samba, Rapsódia de Saudade, a meu ver, é o samba mais bonito da história da Mocidade. É uma letra divina em que o Toco exatamente conta do que é sentir saudade para um poeta. E ele usa de um neologismo incrível que ele fala de obras celestiais, como não cabia na métrica, ele fala rememorando obras célicas. Ele inventa, ele troca celestiais por célicas e cria uma palavra, entendeu? Coisa do poeta, né?
Isso é maravilhoso. O Barroso não fez isso?
Exato.
Pô, então...
Isso é aquela licença poética.
O lapisoneiro.
Tá. E tá aí, ele rememorando obras celestiais. Não cabe, bota célicas, coube.
É isso.
É isso. Rapsódia de Saudade, cantado por ele também aí, né, nessa gravação. E... Enfim, pra mim é a grande obra da mocidade.
Então vamos lá, vamos com uma obra célica da mocidade. Em 1971, Rapsódia de Saudades, aqui nos 10 Mais, por Fábio Fabato.
Canto, faço do samba minha prece, sinto que a musa me aquece, com o manto da inspiração, ao transportar-me pelas asas da poesia, ao som de linda melodia, que vai fundo no meu coração, então componho um poema singular, rememorando obras célicas do cancioneiro popular, então componho um poema singular, rememorando obras célicas do cancioneiro popular. Ó, divina música, tua magia nos envolve a alma, tua sutileza nos seduz, pois emanas a luz que inebria e acalma. Tu és a linguagem dos cantores, tuas entonações nos inspiram amores. Música nos traz saudades coloridas dos trovadores e serestas e das canções.
Rapsódia de Saudade, samba de 71, né? Saudoso Toco.
Exato. Tem uma gravação muito antiga do desfile, sabia? Eu tenho isso gravado um dia que fala. E aí está a bateria da Mocidade Independente. É isso, é o legítimo samba enredo. Olha o samba do Rio. É mó barato essa gravação.
O Marcelo Sudó, lá do Japão, que arrumou. Eu só tenho uma dúvida com relação a essa gravação. Eu não sei se ela é. Já me falaram que essa gravação é de um programa na TV Tupi, né?
É estranho porque tem um momento que falam do casal chegando. Exato. Tá chegando o casal. Entendeu? Não, é estranho.
Me falaram que essa gravação da TV Tupi foi um programa que teve na escola de samba. Mas eu não vou dar certeza se é de uma ou de outra.
Há uma crônica do Albino Pinheiro para a revista da Manchete na época, em que ele, enfim, falando do Pega no Ganzê, falando aquela coisa toda, do Nordeste, aquele desfile do Império Serrano, e ele cita um pedaço desse samba falando assim: no momento em que entrava, então compõe um poema singular que a massa acompanhava a mocidade como se sem temer o amanhã, entendeu? Que a escola levantou a avenida com esse samba. Bem, bem bacana essa crônica do Albino.
Pois é, e agora
chegamos a 74. Aí é a estreia do patronato. É o momento que...
A estrela guia passa a brilhar mais.
A estrela guia passa a ser financiada, né? O patronato, a gente sabe que é uma prática que se associou aqui, que encontrou na escola de samba a sua namorada perfeita. Temos o Natal da Portela, temos o Anísio da Beija-Flor, temos o Luizinho Drummond.
Agora, tivemos antes até o Osmar Valença.
O Osmar Valença no Salgueiro, exatamente. Agora, o Castor de Andrade foi o grande bicheiro midiático da história do carnaval. Um bicheiro que era cumprimentado pelo presidente da República, cumprimentado pelo Figueiredo, era sócio do sobrinho do Figueiredo. Enfim, e o patronato chega na mocidade de 74. Eles vêm ali, a gente sabe que o patronato chega numa zona em que o poder público não aparecia muito, chegava lá o bicheiro, prometia coisas, abraçava a comunidade e virava uma espécie de padrinho e dono de uma região. Não muito diferente do que acontece hoje com outro tipo de donos que temos em várias regiões. E aconteceu isso na mocidade, o Castor junta-se à mocidade e faz logo uma contratação gigante, né? Contrata o Arlindo Rodrigues, que tinha sido revelado pelo Salgueiro, né? O grande carnavalesco do Salgueiro, ao lado do Fernando Pamplona, ali nos anos 60 e comecinho dos anos 70. Contrata o Ney Viana, cria da Em Cima da Hora. Quer dizer, ele faz uma espécie de revolução mesmo, faz as contratações, o Super Escola de Samba S.A. já estava começando.
A exemplo do que ele já fazia no Bangu, né?
Exatamente, exatamente. E aí a mocidade entra em igualdade de condições com as grandes escolas, buscando mesmo o campeonato. Acontece que duas semanas antes do desfile, há um incêndio no barracão da mocidade. Um incêndio que dizima boa parte das fantasias da escola, mas que não chega a prejudicar o desfile. E aí o pessoal do Salgueiro, que naquela época já tinha o Joãozinho 30 como carnavalesco, o primeiro ano solo do João 30 no Salgueiro, fala que nunca viu o incêndio ser apagado tão rapidamente, de forma tão rápida, com baldes d'água, dando a entender que a mocidade tinha inventado o incêndio para ocupar as primeiras páginas dos jornais. Quer dizer, você já tem um duelo midiático, né? O carnaval tá crescendo, o desfile das escolas de samba, ele já tá como protagonista do carnaval do Rio de Janeiro, as sociedades já tinham perdido espaços, blocos e ranchos, e ali já tem uma guerra de nervos entre uma escola grande, o Salgueiro, uma das quatro grandes, e uma postulante ainda a ser grande como a mocidade. Mas já se sente uma guerrinha de nervos.
Uma intrusa, né? Porque intrusa. Tinha as quatro grandes, né? Portela, Mangueira, Salgueiro e Império.
Exatamente.
E tava a mocidade ali.
Uma engenheirada, tendo contratado o Arlindo, que era cria do Salgueiro, aquela coisa toda. E aí a mocidade vai pro desfile e arrebenta a boca do balão. É um senhor desfile, a festa do Divino. A mocidade é considerada favorita junto com o Salgueiro ao título. Ela sai pelos jornais como favorita ao caneco. Porém, na apuração, acontece o esperado. O Arlindo Rodrigues, um dos maiores figurinistas do carnaval, leva uma nota 4. A mocidade toma um 4 em fantasias, o que tem um jurado aí?
Rubem Utrabo.
Rubem Utrabo, que nossa, eu posso dizer, porque tá no livro, então vamos lá, esse Rubem Utrabo, eu tinha esquecido o nome dele. O Fernando Pamplona, enlouquecido com o Rubem Utrabo, na biografia dele, O Encarnado e o Branco, que saiu pela editora Nova Terra, diz: um desgraçado de um ultra-rabo. Ele coloca isso na biografia, quer dizer, aspas, Fernando Pamplona, que está falecido, portanto, que o processo vá pro falecido, caso o Trabo esteja vivo. Fala isso, fica louco, fala assim: como que um homem dá nota 4 pro maior figurinista do Brasil na época? E a mocidade com aquele 4 vai para a quinta posição e perde o campeonato. A mocidade literalmente perdeu o campeonato em razão daquela nota 4. A mocidade tira em quinto e não é nem a melhor posição dela, porque ela tinha tirado um quarto lugar em 1970.
Basta dizer que se a mocidade, eu tô vendo aqui o mapa, se a mocidade tivesse tirado 8, era campeã.
Era campeã, exatamente. Uma nota 4. Aí tem aquelas discussões, eu nunca vi o documento, nunca vi o mapa de apuração, ele não apareceu na minha mão, mas muitas pessoas dizem que estavam rasurado, que não era bem 4. Enfim, mas entrou pra história, o Rubem Utrabo nunca negou a nota 4. Então foi pro que foi pros anais, foi a nota 4 da mocidade, que a retirou do primeiro lugar em 74. Ela poderia, com a festa do Divino, esse samba que vai ser executado daqui a pouquinho, que ganhou o estandarte de ouro de melhor samba, é o primeiro samba enredo da história da mocidade a ganhar o estandarte de ouro, a mocidade poderia ter furado o bloqueio das quatro grandes. Acabou que ela não foi a primeira a furar o bloqueio com o título das quatro grandes, seria a Beija-Flor em 7,6. 7-4, então, a mocidade com esse desfilaço.
E por coincidência com o Joãozinho 30 tirado do Salgueiro.
Exatamente. São aquelas místicas das loucas do carnaval. Por isso que o Arlindo, depois que a coisa do Arlindo ficar na mocidade, o João ir pra beija-flor, eles passam a se detestar. O Arlindo, nos jornais, ele tecia as maiores críticas ao João. Eles passaram a ser inimigos ferrenhos depois de serem muito amigos e tal. Um dos motivos tá aí, quer dizer, não foi o Arlindo e nem a mocidade quem conseguiu dar esse corte aí no bloqueio das quatro grandes. E Festa do Divino ficou em quinto lugar.
Esse aí é um grande clássico do carnaval. Vamos curtir então Festa do Divino, carnaval de 74 da mocidade.
Moda grande, pode mar. Para glória do divino, vamos todos festejar.
Moda, tira, tira, roda. Moda grande, pode mar. Para glória do divino, vamos todos festejar.
Delira, meu povo.
Delira, meu povo. Esse festejo vai passar. Isso de terra distante, todos importantes, aqui de andar. Bate tambor.
Os 10 mais vai pro intervalo, a gente já volta.